Especial informação na antena da Rádio Maranhães e conforme lhe tenho dado conta ao longo do dia de ontem e também na manhã de hoje, recebo aqui em estúdio Pedro Frazão, atual deputado do Chega, professor de Biologia, recandidato pelo Círculo Eleitoral de Santarém, vice-presidente da Direção Nacional do Chega. Doutor Pedro, muito bom dia. Obrigado.
Bom dia, Edgar.
Por ter vindo até aqui à Rádio Maranhães.
Eu é que agradeço.
Começo por lhe perguntar justamente, esta foi a primeira incursão pela política, Chega, o que é que o fez abraçar um projeto político?
Olá Edgar, muito bom dia, muito obrigado pelo convite, enviar também um caloroso abraço a todos os ouvintes da Rádio Clube Maranhães e parabenizá-los, tanto aos ouvintes como à Rádio Maranhães, por este espaço de liberdade e por darem a conhecer os candidatos às legislativas de 2024 no Distrito de Santarém. Eu penso que isso é muito importante. É, de facto, um serviço público, cívico, que combate a abstenção, que é um dos grandes cancros da democracia em Portugal. Queria só acrescentar que, além de professor de Biologia, sou também médico veterinário, estou muito ligado ao setor primário, ao setor rural, ao mundo rural, e por isso sou candidato por Santarém, porque, de facto, Santarém é a capital da agricultura, na sua capital de distrito, e tem uma forte componente do setor primário por todo o distrito, obviamente não desfavorecendo a indústria e os serviços que existem no nosso distrito. De facto, eu nunca fui político, estive até aos 46 anos de idade sem ter nada a ver com a política, nunca fui dirigente de nenhum partido, nunca estive envolvido a sério em nenhum partido, mas de facto, depois de ter feito a minha formação académica na área da Biologia Marinha, no Algarve, depois da Medicina Veterinária em Lisboa, depois de ter casado, ter constituído família, já agora uma família numerosa, e depois de ter já encontrado uma série de objetivos completos na minha vida, decidi, mediante também um convite do professor doutor André Ventura, depois de ter formado o Chega, que podia contribuir um pouco para a sociedade onde me insiro. E para mim a política é exatamente isso, é defender os valores, defender o paradigma para a sociedade que nós acreditamos, e, portanto, tentar contribuir para o bem comum através da política. Muitas vezes as pessoas pensam que os políticos estão num outro patamar e que tudo o que os políticos decidem não tem implicações diretas na nossa vida, mas não, é exatamente o contrário. Aquilo que os políticos decidem, os políticos que são eleitos pelos eleitores e que têm as suas consequentes decisões no governo, quer nacional, quer regional, têm muitas implicações para as pessoas. E, portanto, chegou uma altura da minha vida em que eu achei que devia contribuir dessa forma para a sociedade, para poder contribuir para o bem comum. Isso é, de facto, o que me move em primeira instância.
E pergunto-lhe também, acrescentando a isso, houve aqui também alguma desilusão com o atual estado das coisas nessa altura, Dr. Pedro Frazão?
Bem, o próprio nome do meu partido, que se chama Chega, tem obviamente em si uma conotação de acabar de paciência, uma conotação de revolta, uma conotação de termos que mudar as coisas, temos que mudar o estado degradado que se encontra o nosso estado português. Quando o partido Chega nasceu, de facto, ou foi dado esse murro na mesa, era preciso dizer que chega de corrupção, que é um cancro que existe em Portugal e que agora até neste último ano se tem sublinhado de forma mais aprofundada. Vimos o primeiro-ministro a demitir-se envolvido num grande escândalo de corrupção, sendo encontrados 75.800 euros dentro do seu gabinete do seu chefe de gabinete. Vemos agora também na região autónoma da Madeira um escândalo absolutamente semelhante, com contornos semelhantes, até elevando a fasquia, porque já não encontraram só dinheiro, também já encontraram relógios de luxo e até um diamante envolto em papel vegetal. Imaginem só como está o estado de coisas. Tudo isto depois de um governo que, estando há 8 anos em funções, nesta última maioria absoluta, se viu confrontado com uma série de demissões. Foram 14 demissões de governantes deste governo de António Costa, a maioria delas casos de polícia, ou pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, ou pessoas que foram indiciadas como arguídos em negócios e tráfico de influências, ou pessoas que se viram envolvidas em até agressões físicas dentro de ministérios, como aconteceu com o ministro Galamba dentro do seu ministério, por causa do famigerado caso da TAP. Portanto, De facto, o panorama político em Portugal está totalmente degradado, ao mesmo tempo que os serviços públicos também o estão. E nós chegámos a uma altura, depois de 50 anos de democracia, em que vemos que os políticos se autogratificam com grandes salários e com negócios pouco claros de tráfico de influências, e ao mesmo tempo as pessoas que vivem aqui em Marinhais, na Glória, em Salvaterra, em Monavente, em Corujo, aqui no nosso distrito, no sul do distrito onde nós estamos, se veem com centros de saúde sem médicos, como acontece aqui onde estamos agora. Tem que fazer quilómetros e quilómetros para poder aceder a serviços. As escolas não têm professores. Os professores são também uma classe totalmente esquecida. Os polícias estão em protesto porque, de facto, também veem as suas carreiras pouco remuneradas. Os enfermeiros, os farmacêuticos. Portanto, existe chegamos a um estado de coisas em Portugal em que, de facto, é preciso dizer chega e é preciso tirar do poder aqueles que estão lá há 50 anos, desde que estamos em democracia, e de facto trouxeram o país a um estado de coisas muito degradado.
Doutor Pedro, e pegando nestes casos que acabou de enumerar, considera que é também por isso que o Chega tem sido o único partido a crescer nas sondagens?
É também por isso, mas não é apenas por isso. O Chega é um partido altamente identitário e altamente ideológico. Obviamente que existe parte do nosso eleitorado que é um eleitorado de protesto, um eleitorado que vota porque está realmente farto e revoltado com o estado de coisas, mas também existe uma fatia muito importante do nosso eleitorado, que é um eleitorado pensante e que é um eleitorado ideológico. E falo absolutamente, por exemplo, nas questões da vida, da defesa da vida humana. O Chega é um partido que defende a vida humana desde a sua concepção até à morte natural e, portanto, fomos o único partido na Assembleia da República que votou perentoriamente e com toda a bancada contra a eutanásia. Aliás, não fomos o único, o PCP também o fez, mas de facto o Chega foi o único que, votando contra, prometeu reverter esta lei da eutanásia, que foi aliás aprovada contra todos os pareceres das ordens das profissões implicadas neste processo de eutanásia. A Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Advogados, todos eles fizeram chegar à Assembleia da República pareceres contra esta lei que foi aprovada. Depois também na defesa dos valores e da sociedade ocidental, temos também esse eleitorado que defende a família natural, defende que as crianças devem ser educadas pelos seus pais e que não devem ser endoutrinadas nas escolas por uma qualquer ideologia que venha do Ministério da Educação em Lisboa. E falo, obviamente, na ideologia de género, toda esta agenda LGBT que é feita propaganda nas escolas públicas e que muitas famílias ficam revoltadas e não concordam com este tipo de ensino, mas também falo, por exemplo, numa visão que é dada muitas vezes da história de Portugal, da história do século XX, como é conhecido a forma como se fala muito do fascismo e do nazismo, e bem, que devemos repudiar essas formas totalitárias de governo, mas se fala muito pouco do comunismo, dos crimes do comunismo, dos gulags, dos campos de concentração da União Soviética, da China e de muitos outros países onde o comunismo fez milhares de vítimas ou milhões de vítimas. E, portanto, achamos que, de facto, o ensino deve ser um ensino neutro e que deve dar uma visão correta da histórica e não ideológica. Portanto, para lhe responder, Edgar, eu acho que, de facto, o Chega tem na sua gênese um voto de protesto, mas afirmou-se como um partido altamente ideológico na defesa dos valores, do caráter de uma sociedade e também de uma sensação patriótica de defender Portugal e a sua sociedade.
E antes de nos recentrarmos aqui novamente no Distrito de Santarém, não posso deixar de lhe perguntar, Dr. Pedro, como é que olhou para os resultados eleitorais do Chega na região autónoma dos Açores?
Olhei com muito agrado, tal como já tinha olhado há pouco tempo atrás para os resultados na região autónoma da Madeira. Na região autónoma da Madeira elegemos 4 deputados regionais e agora na região autónoma dos Açores elegemos 5 deputados regionais, 5 em 57. Portanto, é um valor que resulta da dobragem dos nossos votos. Nas últimas eleições regionais tivemos pouco mais de 5 mil votos em todas as ilhas, agora ultrapassámos os 10 mil votos em todas as ilhas, isso traduziu-se em 5 mandatos. Vi também que a AD não cresceu, portanto a AD açoriana, digamos assim, não cresceu tanto como seria necessário, portanto é de facto o partido ou a coligação mais votada, mas não tem maioria absoluta e portanto precisa de apoio para poder governar com a maioria absoluta. E vi também outra coisa, vi que mais uma vez as sondagens erraram nos prognósticos que foram dados para os resultados eleitorais. Eu lembro-me bem que 4 dias antes deste domingo, portanto durante a semana passada, saiu uma sondagem da Católica para a RTP que dava como vencedor das sondagens o Partido Socialista. Isso mais uma vez veio-se a provar errado. Portanto, penso que devemos olhar uma lição que é dada também aqui destas eleições açorianas, é que devemos olhar sempre com muito cuidado para as sondagens e não deixar que elas influenciem o nosso sentido de voto. Portanto, para o Chega, estes resultados são uma vitória porque crescemos, passamos de 2 deputados para 5 deputados e somos essenciais para uma governação em maioria absoluta, o que era um dos nossos objetivos.
Um dos objetivos cumpridos na região autónoma dos Açores. Pergunto-lhe, Dr. Pedro, e recentrando agora a conversa aqui no distrito de Santarém, é recandidato por este círculo eleitoral, portanto não Sim. é uma novidade para si. Sim. Como é que é constituída a equipa que o acompanha? Os nomes mantêm-se, há uma renovação, uns entram, outros saem, como é que vai ser nestas eleições?
Muito bem, eu desde que fui para a Direção Nacional do Chega, no ano de 2020, apostei em fazer política no distrito de Santarém. Logo a seguir, em 2021, fui candidato à Câmara de Santarém e, contra todas as sondagens, também fui eleito vereador e elegemos 2 deputados municipais. Também em muitos outros concelhos do distrito elegemos vereadores, por exemplo, aqui em Salvaterra de Magos elegemos também uma vereadora e deputados municipais e, portanto, a equipa da distrital foi-se alterando ao longo do tempo, porque depois logo a seguir a essas eleições autárquicas de 2021 o Orçamento de Estado, como se lembrará o Edgar, foi chumbado na Assembleia da República, foram convocadas novas eleições legislativas para janeiro de 2022 e portanto houve um trabalho de toda a distrital, toda a estrutura distrital do Partido Chega em Santarém, que optou por escolher-me como candidato às legislativas e a partir daí fizemos um trabalho, uma campanha bastante intensa. Acontece que desde essa altura para cá houve já eleições dentro da distrital do Partido Santarém, mudou o presidente da distrital, que era a doutora Manuela Estevão e agora é o engenheiro José Dotti, aqui do concelho vizinho de Benavente. E, portanto, houve uma certa alteração na equipa, na distrital, mas obviamente que estamos todos muito apostados em ter um excelente resultado aqui no distrito de Santarém, que é aliás apontado como um Ventura Quistão de Portugal. Existem 2 grandes Ventura Quistões em Portugal, um é Faro, em que o Chega é apontado como o primeiro partido, o partido mais votado, ou com mais intenções de voto, e depois existe Santarém, que foi já um dos distritos com maiores resultados, tanto nas autárquicas de 2021 como nas legislativas, e agora as sondagens dizem-nos que podemos eleger entre 3 e 4 deputados em 9, o que para nós é um grande desafio. Não podemos deixar guradas estas expectativas e, portanto, vamos trabalhar afincadamente no terreno para conseguir ter esses resultados espetaculares.
E justamente sobre o trabalho no terreno, Dr. Pedro, pergunto-lhe quais é que são as prioridades do Chega para o Distrito de Santarém. Logo no início falou aqui de algumas questões permanentes, da saúde, da educação, nomeadamente também da agricultura, e se calhar pego já por aí, agricultores em protesto por todo o país, um protesto também muito sentido aqui em Santarém. O que é necessário fazer?
Sim, nós vimos a semana passada que de facto foi a gota d'água para os agricultores de Portugal e que os agricultores de Portugal entraram numa revolta total de norte a sul do país, não só aqui no distrito, mas por todo o país de norte a sul, um pouco também no contexto daquilo que acontece por toda a Europa. Nós neste momento temos revolta dos agricultores em França, temos revolta dos agricultores na Polónia, na Holanda, na Irlanda, em Vilnius, portanto toda a Europa está em Espanha, que está marcado até para hoje uma grande grande manifestação também em Espanha de agricultores. E, de facto, o que acontece é que os agricultores em Portugal, para falar especificamente do nosso país e do nosso distrito, se sentem enganados, se sentem vilipendiados há vários anos e vêm-se confrontados com promessas que, ano após ano, não são cumpridas. São apoios à produção que são prometidos e não são executados, são baixas de impostos, nomeadamente no gasóleo verde agrícola, que vêm sendo prometidas e não têm vindo a ser levadas a cabo, e veem que produzem, por exemplo, como dizia um agricultor a semana passada, que produz maçã que vende a 20 cêntimos para o distribuidor e vê a 2 euros na prateleira do supermercado. Portanto, há aqui uma enorme injustiça, e além de haver uma enorme injustiça, existe uma falta de respeito, por quem põe alimento nas nossas mesas. Cada vez que chega um prato de alimento à mesa de cada um de nós e dos nossos filhos, nós devíamos não só dar graças por esse alimento estar à nossa frente, mas também dar graças pela pessoa que o produziu, pelo agricultor, pelo pescador que semeou, que cuidou, que colheu e que o fez chegar à nossa mesa. E do poder político isso não tem existido. Existe do povo comum, que sabe bem quem os alimenta, porque muitas vezes também vêm de famílias de agricultores, ou são eles próprios agricultores, mas do poder político isso está totalmente ausente. Repare que este governo tem, ano após ano, retirado responsabilidades do Ministério da Agricultura, retirou as florestas, depois retirou o bem-estar animal dos animais de companhia, depois retirou o fundo ambiental, agora finalmente extinguiu as direções regionais da agricultura, que são aquele organismo que lida mais diretamente com os agricultores, e portanto o que nós vemos é uma depreciação do Ministério da Agricultura. O Chega defende que o Ministério da Agricultura deve ser um Ministério da Agricultura forte, com todas as suas competências históricas e com uma forte cabimentação orçamental, para que possa ajudar os agricultores a terem aquilo que necessitam, a executar os programas europeus para que as ajudas à produção cheguem a tempo e horas, porque são ajudas à produção, não são subsídios. É muito importante fazer esta distinção, porque os agricultores são convidados a mudar de sistemas de produção e a mudar de culturas para agradar à política agrícola comum e, portanto, devem ser compensados por isso. Portanto, devem receber essas compensações à produção, são devidas, não são nenhum subsídio, nem se trata de nenhuma subsídio ou dependência. Mas, além da agricultura, obviamente que temos muitas prioridades para o Distrito de Santarém, todas aquelas que o Edgar elencou, como a educação, a saúde, mas também, por exemplo, os transportes. Os transportes em Santarém são de fulcral importância. Nós temos um distrito que está praticamente no centro geodésico de Portugal. Temos uma localização absolutamente privilegiada para aquilo que é a logística nacional e também para aquilo que possa vir a ser a aeroportuária. E aqui estou a introduzir a questão do novo aeroporto internacional em Portugal, que tem agora uma forte possibilidade novamente de vir para o Distrito de Santarém, porque já temos as infraestruturas construídas no nosso distrito, temos já as autoestradas, apesar de da A3 ainda não estar, falta aquele troço que nós defendemos também a sua conclusão. Aliás, propusemos isso em vários orçamentos de Estado e foi chumbado pelo Partido Socialista, mas temos o maior nó ferroviário do país e, portanto, temos as condições ideais com as infraestruturas já existentes para poder receber este aeroporto internacional. E, obviamente, também uma das nossas grandes apostas e grande prioridade é dar importância política ao Distrito de Santarém. O Distrito de Santarém, que muitas vezes é visto como interior, mas só elege 9 deputados, sendo o terceiro maior distrito do país. Isso, para mim, é absolutamente injusto quando vemos que Lisboa elege mais de 40 deputados, obviamente porque tem muito mais população, mas nós defendemos algo muito simples, que é os distritos não devem só eleger deputados pelo número de população que lá habitam, mas também com um fator de correção sobre a dimensão do território que representam. Obviamente que isso é mais grave para os distritos como, por exemplo, Porto Alegre, aqui ao lado, que só elege 2 deputados, mas eu penso que o Distrito de Santarém, pela sua centralidade, pela sua importância política e pela sua enorme cultura e diversidade paisagística e aquilo que contribui para o país, seria bom que tivesse maior representatividade no Parlamento Português.
e por parte do governo não tem tido essa devida atenção, o nosso distrito?
Eu penso que o nosso distrito não tem vindo a ser muito bem tratado por estes governos socialistas, não é? Portanto, as infraestruturas, repare que não se constrói no nosso distrito nenhuma grande infraestrutura há mais de 10 anos. Os hospitais que existem no nosso distrito são hospitais já bastante antiquados. Obviamente não estou a falar do Hospital de Vila Franca de Xira, que é fora do nosso distrito, mas que serve aqui os concelhos do sul do distrito, mas se falarmos do Hospital Distrital de Santarém, está manifestamente já ultrapassado, aquele tipo de arquitetura hospitalar em altura e em torre já está descrita em muitos manuais de construção hospitalar como ultrapassado, e o próprio hospital do Médio Tejo, que está dividido em três polos, está também já totalmente ultrapassado. As infraestruturas ferroviárias, portanto a construção do troço que falta na A13 é também de absoluta importância. A nova travessia sobre o Tejo ali na zona da Chamusca é também muito importante e também já o defendemos, também já propusemos isso na Assembleia da República, tendo sido também chumbado pela maioria absoluta. E, portanto, a modernização da ferrovia, o alargamento do passe até as zonas em que hoje existe uma enorme movimentação pendular entre o Distrito de Santarém e Lisboa. Existem muitas pessoas cada vez mais que vão trabalhar para o Distrito de Lisboa e promovendo até alguma desertificação aqui no nosso distrito. E, portanto, os transportes têm que ser absolutamente acautelados. Também do ponto de vista cultural, o nosso, ainda nas estruturas, gostavas de falar também das barreiras de Santarém, portanto a segunda fase da construção das barreiras de Santarém, que são um problema estrutural para a nossa capital distrito, que também não tem sido acautelado pelo governo, e portanto nas infraestruturas de facto temos tido muito pouca atenção, mas isso também se repercute na saúde, na educação, na cultura, e portanto seria necessário que em Santarém houvesse mais poder político presente, apesar de até termos pessoas do Distrito de Santarém presentes com pastas ministeriais até.
Doutor Pedro Frazão, e no que diz respeito à imigração, qual é que é a posição do Chega face a esta matéria? Deveria ser mais controlada? Os imigrantes são bem-vindos, não são? Vamos pôr as coisas em pratos limpos.
Edgar, muito obrigado por me fazer essa pergunta, porque de facto vamos pôr as coisas em pratos limpos. Os imigrantes são bem-vindos se vierem por bem e de forma controlada. Repara uma coisa, Edgar, eu fui imigrante, vivi nos Estados Unidos e, portanto, sei muito bem o que é ser imigrante num país que tem regras e uma cultura diferente da nossa, mas eu quando fui para os Estados Unidos, fui trabalhar num laboratório de investigação. Fiz a minha candidatura para ir, tirei o meu passaporte, tirei o meu visto, fiz os meus papéis e, portanto, fiz uma imigração legal. E, portanto, o Chega, obviamente, é a favor da imigração legal. A imigração de quem vem trabalhar e vem por bem é mais que bem-vinda. O que o Chega diz, e isso é manifestamente um facto, até já foi descrito pela União Europeia, pela agência Frontex, é que Portugal neste momento está com uma política de imigração demasiado laxiva, demasiado laxista, demasiado aberta. E as pessoas vêm para Portugal sem rei nem roque. Portanto, existe turismo médico, existe turismo de pessoas que vêm de outros países para usufruir do nosso SNS e que isso está descrito pelos próprios hospitais como um fator de pressão nas urgências e no fator da obstetrícia. Por exemplo, posso lhe dizer que numa reunião recente que tive no Hospital Distrital de Santarém, foi dito que já 40% dos partos são de mães estrangeiras, que muitas são gravidezes que foram desacompanhadas durante o tempo de gestação e que depois chegam a Portugal apenas para ter a criança e que não falam português, nem sequer falam inglês e que, portanto, há um problema de comunicação e um problema de saúde entre as equipas médicas e essas mães. Existe um problema de... existe um problema, uma pressão populacional pelo facto de existirem um assoberbamento de populações que não se identificam culturalmente com as nossas, e nós vemos isso em muitas cidades do nosso distrito, pessoas que têm hábitos culturais diferentes, que vivem de forma diferente, que partilham casas de forma diferente, muitas delas até em condições sanitárias duvidosas, e portanto essas questões que foram até já apontadas a Portugal pela agência Frontex da União Europeia têm que ser acauteladas. Portanto, o que o Chega defende, para ser muito claro, é um sistema de imigração por pontos, ou seja, como fazem os países civilizados e ocidentais do mundo, como faz os Estados Unidos, como faz o Canadá, como faz a Austrália, como faz hoje em dia já o Reino Unido. Portanto, se Portugal precisa de imigrantes para o trabalho agrícola, e precisamos muito aqui no distrito, então a Agência das Migrações abre 5 mil, 10 mil, 15 mil vistos para trabalhadores agrícolas. Se precisamos de pessoas para trabalhar numa determinada área, abre-se essa capacitação de vistos para entrada em Portugal. E as pessoas que vêm entrar para Portugal têm que dizer onde é que vão trabalhar, como é que vão trabalhar e se têm meios para a própria subsistência. Porque nós não aguentamos com os parques recursos económicos que temos em Portugal receber imigrantes aos milhares sem que eles provem que vêm, primeiro que vêm por bem e depois que são capazes de se autossustentar pela sua força de trabalho.
E porquê considera que isso ainda não foi feito?
Olha, eu considero que isso ainda não foi feito porque existe uma, eu não quero dizer, falar aqui a nenhuma teoria da conspiração, porque de facto eu não sou muito adepto das teorias da conspiração, mas há uma coisa que é verdade, é que quem é que beneficia com a entrada de milhares de pobres em Portugal que rapidamente conseguem o seu título de residência e rapidamente conseguem o seu direito de eleitor? É o Partido Socialista. Portanto, quem beneficia com a criação administrativa de portugueses subsidiodependentes é só um partido, é o Partido Socialista. E, portanto, isto é a melhor forma que o Partido Socialista tem de garantir que fica no poder para sempre. É a criação de milhares de portugueses administrativamente que são subsidiodependentes e que se sabe que vão votar no Partido Socialista. Esta, para mim, é a razão de base. Mas esta razão é uma razão altamente traidora dos ideais portugueses, é uma razão altamente traidora da nossa pátria e, sobretudo, é uma razão altamente traidora das pessoas e das famílias portuguesas.
Portanto, mais critérios, mais regulamentação e fiscalização para a entrada de imigrantes em Portugal. E também, pergunto-lhe, Dr. Pedro, distribuição de apoios sociais também requerem aqui uma maior atenção e um maior equilíbrio?
Edgar, para nós os apoios sociais são para ser dados a quem é devido, não a quem pode trabalhar e não trabalha, ou para quem usufrui de uma economia paralela, porque tem negócios pouco claros, sem serem declarados à autoridade tributária e que, portanto, apresenta no final do ano rendimentos muito baixos e, por isso, diz-se credor do Estado de um RSI ou de um qualquer subsídio. Portanto, é preciso haver uma fiscalização apertada dos apoios sociais e dos apoios de inserção social para que esse valor possa ser guardado para realmente quem precisa. Portanto, nós não somos contra que os apoios sociais sejam dados às pessoas que precisam, somos contra a fraude da segurança social e nós sabemos todos que isso é uma realidade em Portugal.
Doutor Pedro, o tempo em rádio passa a correr, temos ainda 2 minutinhos. Duas frases, jovens e habitação. O que é que o Chega tem a dizer sobre estes dois setores?
Isso é um problema também que nos toca muito. Nós temos a nossa líder da juventude, a deputada Rita Matias, que tem a miúdo falado sobre esse assunto e temos entregue muitas propostas, muitas iniciativas legislativas na Assembleia da República que vão ao encontro das soluções que nós defendemos. E o que nós defendemos é algo muito simples, voltar a existir o crédito bonificado para os jovens e que, portanto, os jovens possam ter um crédito bonificado através da Caixa de Depósitos ou através do Banco de Fomento para que possam aceder a uma compra de habitação e, por outro lado, que as famílias, quando se constituem, tenham direito a um bónus de entrada para essas suas casas e moradas de família e que sejam premiados pela sua proficuidade. Portanto, aqui dizemos que as famílias com filhos devem ser beneficiadas em detrimento de outras famílias para que possam ter a sua morada de família e que possam ter as condições para crescer. Isto toca também no problema da natalidade. Nós temos um enorme problema de inverno demográfico em Portugal. Enquanto estão a vir imigrantes aos milhões, nós temos poucos nascimentos de portuguesas e, portanto, a habitação é aqui a pedra de toque para que os jovens portugueses possam, de facto, constituir família e possam ter os filhos que desejam ter com condições para os criarem.